pessoas. O quadro 18 está de volta, um pouquinho atrasado talvez, mas a gente sempre volta. Eu sou a Sheila Vieira e vim aqui falar de US Open com Alexandre Cosenza e Aline Talleyrand. Como vocês estão?
Ah, eu tô ótimo, muito bem, muito bem. Foram duas semanas cansativas, mas no final eu acho que foi legal. Foi um torneio bacana de ver. E você, Aline?
Cansativo, eu acho que é a palavra que define, né? Porque o fuso horário corno. Tirando isso, show de bola.
É, tem isso, né? A Aline tá 5 horas na frente da gente. Então, aquela rodadinha que termina ali meia-noite é uma delícia pra ela.
Nossa, foi super legal. Eu recomendo bastante. 6 horas de diferença pra Nova York.
Não é fácil essa vida. Certo, então o US Open teve título do Nadal, tetracampeão em Nova York, e 19º slam da carreira. É, Medvedev confirmou o hype e chegou à final do torneio. O Federer e o Djokovic sucumbiram fisicamente, não aguentaram o tranco, e vamos ver se vão aguentar até o fim do ano. No feminino, teve uma grande surpresa, ou não, talvez, que foi a Bianca Andreescu vencendo o torneio. E numa final contra a Serena, que perdeu a quarta final de slam seguida dela. Que fase, viva a Serena em finais de slam. E nas duplas, Cabal e Farah venceram o segundo slam seguido, desencantando de vez. Então, começaremos com o Nadal. É, em Wimbledon a gente não falou tanto do Nadal, apesar dele ter feito uma boa campanha. E só se falou de Federer, Djokovic, jogo do século, da década, enfim, aquelas coisas. E agora o Nadal está não só perto de tirar o número 1 do Djokovic, mas também de tirar o recorde de slams do Federer. É, queria saber o que vocês acham que foi o principal fator para o Nadal ganhar esse título. Se teve um pouco de falta de concorrência ou foi alguma coisa diferente que ele fez.
Ah, eu acho que a chave deu uma ajudada, né? Não foi das mais difíceis. Mas, no fim das contas, ele pegou o cara que estava ganhando mais jogo na temporada americana, né? De quadra dura, que foi o Medvedev, que acabou, que aliás ganhou do Djokovic, né? Em Montreal. Então, quer dizer, em Cincinnati, né? Ou foi Montreal? Tô confundindo tudo agora, acho que foi Cincinnati.
Ele ganhou do Djokovic em Cincinnati, Djokovic não jogou.
Isso. Então, teve um pouquinho de sorte, teve um pouquinho, né? Mas pegou o cara que tava jogando bem. E eu acho que o Rafa jogou muito bem o torneio. Chegou bem na final. Teve um pouquinho de dificuldade ali com o Schwartzman, mas o Schwartzman é um jogo chato pro Nadal, de qualquer maneira. É, de qualquer maneira, assim, ele tá falando que teve dificuldade, mas foi 3-0. Apesar dele ter perdido 4 games seguidos ali em 2 sets, tanto no primeiro quanto no segundo. E a final foi esse drama todo num jogo que parecia sob controle, parecia que ia ser aquela final basicona, 3 sets, favorito campeão. E de repente teve quase 5 horas de duração e foi um dos melhores jogos da temporada. Porra, Bruce,
concorda.
Isso,
concorda.
Bruce concorda muito. Vamos então à primeira pergunta, que é do Vitor Duarte. Nadal, por conta do domínio em Roland Garros, tem mais chances de ultrapassar a marca de 24 slams do que a Serena?
Só peço calma.
Nossa, as pessoas
tá muito
estão
à frente, moço.
Longe no negócio, né?
Essa é uma pergunta que não foi feita ainda, original, eu diria.
Bom, isso com certeza, mas... Sei lá, Nadal com 33 anos, precisando ganhar 5 ainda. Não sei quantas vezes ele joga Roland Garros até se aposentar. Não sei.
Eu acho que também tem a questão que as pessoas meio que estão falando como se o Federer não fosse ganhar mais nenhum. E não sabemos disso, assim, né?
É isso. Isso é...
O Federer ganha a Austrália, ganha o Wimbledon. 22, e aí? Né?
É tudo muito especulação, né? Como sempre é no fim das contas, né? A gente fica falando, quantos anos o cara vai terminar? A gente não sabe quando o cara vai se aposentar, se daqui a 2 semanas o cara vai aparecer machucado. O Djokovic parecia favoritaço pro US Open, de repente apareceu com uma lesão no ombro, e agora já tem notícia dizendo que vai precisar de cirurgia, que não é um negócio simples, que, sabe, de repente não volta nem pra Austrália, então é outro panorama completamente diferente, né? A gente tá falando, a gente falou dele assim, ah, e o Wimbledon ele fez 16, ele falou aquela coisa de não quero pegar o recorde do Federer, e ele chega na temporada de quadras duras ali, que é uma época boa pra ele, e a gente acha, nossa, agora vai engrenar. E o cara parece com uma lesão, quer dizer, essas coisas são imprevisíveis. O Rafa hoje tá muito bem, mas daqui a pouco, né, sei lá, podia ter acontecido no meio do US Open ele ter um problema de joelho, como teve ano passado, como teve no Australian Open no ano passado, e abandonar. Então, é tudo muito especulação, né? A gente fala baseado no que o cara tá jogando hoje, amanhã ele tá jogando outra coisa, tá com outro tipo de problema. O Federer estava fazendo um puta torneio, quando ele engrenou, né, ele fez duas primeiras rodadas ali mais ou menos, perdeu os primeiros sets, e depois fez aquele jogo espetacular contra o Goffin, coitado. E aí você fala, nossa, o Federer agora vai atropelar. E aí ele parece que se machuca e faz aquele jogo com o Dimitrov. Então, difícil, né?
A lesão é a primeira coisa que aparece aí, né? É o fator principal para os dois. Não tem muito que, sabe, prever o futuro sobre isso. E outra, vai que a Serena ganha ali no Australian Open também, gente. Nunca se sabe nem isso. Não dá nem para prever essas coisas.
Tem isso também. A Serena, né? Eu tava cogitando nesse US Open. Puxa, a Serena podia ganhar esse US Open, empatar e de repente quebrar o recorde na Austrália, na casa da Margaret Court. Imagina como seria isso. Mas aí ela perde a final do Andreescu, né? É, pois é. Ele perde a final do Andreescu, não sabe como é que ela vai estar em janeiro, enfim.
E voltando à pergunta do Vitor, porque ele fala, é por causa do domínio em Roland Garros, que o Nadal em tese tem um slam garantido por ano. Mas assim, a Serena sempre vai muito bem o Wimbledon e o US Open. Então a Serena também tem o campo dela, assim, né? Que ela sempre vai bem. Então, acho que os dois estão bem. Os dois têm chances aí, mas a Serena tá mais perto. A próxima pergunta é do Fred. Movimentação do Nadal, à medida em que a partida se alonga, tem piorado com maior intensidade do que os outros jogadores, como Djokovic, Tian ou Medvedev?
Não acho piorado.
Não observei também.
Não reparei nada disso, não. Eu senti o Rafa cansado nessa final de US Open, mas ok, 4 horas e 50. Para um cara de 33 anos que joga correndo muito. E uma coisa curiosa que, se a gente parar e olhar a partida de novo, ele foi o cara que passou mais tempo atacando. Né? O Medvedev se defendeu muito dos dois lados. Mas se você olhar a estatística, o Nadal foi quem mais andou na quadra. Foi quem mais se deslocou. Ele acumulou mais milhagem, digamos assim, do que o Medvedev, até porque muitos dos forehands dele são aqueles forehands que ele dá 20 micropassos para a direita para bater com a esquerda, então ele é mais agressivo do que, muito mais agressivo do que era 15 anos atrás, mas 4 horas e 50, né, é bem normal que ele fique cansado, não vejo aí um grande problema, não.
Não vejo, não. Ele jogou essa final inteira na intensidade mais alta possível, ligado lá no 220. Acho que é normal. Se assim, eu tava cansada assistindo esse jogo sentada no conforto da minha casa, imagina esse cara batendo a bolinha 5 horas seguidas.
Né?
Acho que é normal.
Muita gente durante o jogo achava que o Medvedev tava morto, né? Assim, não, ele não aguenta mais o set, tá, assim, mas ele é só. É uma coisa meio Del Potro, né? É só o jeito dele mesmo.
Cara de churrasco, né?
Aquela carinha de churrasco.
Eu não sei quem foi que disse, alguém tweetou isso no meio do jogo, mas assim, ele é o cara lento, mais rápido da história do tênis. Porque você vê ele se mexendo, ele tem. Parece que entre um passo e outro leva um tempão, mas ele chega em todas as bolas e ele chega se defendendo de direita com aquela colherada, aquele slicezinho rasante, e ele faz aquilo bem pra cacete, porque ele botou de bola. De volta no jogo, sabe, bola que seria o winner contra um monte de cara, foi uma enormidade nessa final.
Próxima pergunta do Felipe Melo, que não é aquele. O que acharam da vitória do Nadal?
Se fosse, eu estaria cortando essa pergunta daqui.
Pois é. Uma palmeirense falando isso, inclusive. O que acharam da postura do Nadal? que acharam da professora Nadal de reclamar do barulho no meio do movimento de saque do Medvedev? Catimba, e o juiz deveria deixar o ponto rolar ou não?
Não sei, cara, eu achei tão insignificante a coisa. Eu acho que, assim, o Twitter fez muito mais barulho por causa disso do que o próprio Medvedev ou muita coisa, sabe? Não vi grande coisa nisso. Não vi motivo pra drama, não.
Porque, querendo ou não, o barulho daquela quadra é infernal mesmo, vai. Vamos combinar. Pra escutar dá pra escutar no auge da televisão, imagina estando lá, que negócio cheio, um monte de gente conversando, cagando pro jogo. Os convidados, de convidado lá em cima. Você chama o cara da cerveja ali, pô.
Não, aquilo lá, assim, num jogo normal, aquele joguinho de 7 horas da noite, o favorito contra um azarão, né, terça-feira da primeira semana, já tem um barulho ambiente ali que é considerável. Você imagina numa final com a galera empurrando, gritando os caras, incomoda, é muito alto.
Vamos então falar do Danilo. É uma campanha meio doida, que foi vaiado pela torcida, mostrou o dedo pra torcida, já jogou toalha na direção do goleiro, depois ironizou todo mundo, falando: ah, se não fosse o apoio de vocês, eu jamais teria vencido, fez isso dois jogos seguidos. Depois pediu desculpas e virou o queridinho da torcida na final, vai entender. Querem falar alguma coisa específica sobre a campanha dele ou a gente vai direto para as perguntas?
A Aline não superou o comportamento dele ainda, né? A Aline tava na final tweetando alguma coisa.
A Aline é muito... A Aline desabafa, é bem hater.
A galera, assim, na minha concepção, a galera, assim, viu ele fazendo uma piadinha engraçadinha, já tava passando pano já, esquecendo tudo que ele fez. Comentários racistas, olha como ele é engraçado. Jogou moeda no árbitro, nossa, espetacular. Eu sou uma pessoa rancenta, pego o ranço mesmo, não superei, não achei engraçado, vai fazer o quê, né? Tá aí, fez, jogou um monte, né, nesse verão americano, mereceu estar ali e tal, mas passando pano não estarei passando.
Ele tem uma coisa meio Safin e Gubis, assim, que tipo, é claramente uma pessoa horrível, mas é uma pessoa engraçada. E isso não deleta o fato que é uma pessoa horrível, mas... às vezes dá risada com ela. Acho que é assim que eu vejo, assim. Nunca vou torcer pra ele, mas... sei lá, eu acho que talvez, agora que ele é uma pessoa muito mais conhecida e tal, e o top 5, etc., talvez ele tenha uma outra postura, ou ele reveja o que ele fez no passado. Enfim, ele vai ser muito entrevistado aí nos próximos meses, né? Ele vai pro Finals. Então... acho que ele vai ser questionado aí sobre essas coisas que ele fez lá atrás. E aí a gente vai ver se ele se arrepende dessas coisas ou não. Se é tudo um personagem.
Eu não tenho uma opinião formada sobre ele. Alguém me perguntou isso no meio do torneio. Eu falei, cara, não sei. Porque são momentos, são extremos, né? Ele vai numa ponta, que é tipo jogar, sabe, coisa racista e jogar dinheiro pro árbitro, e na outra ponta, que foi esse discurso simpático, falou super bem do Nadal, fez piada, né? Aquela coisa, se mostrassem, se eu ganhasse o torneio, ia mostrar o quê no telão, fez uma gracinha com ele mesmo e tal. E eu não sei, cara, não sei. Eu quero acreditar, quero torcer que ele seja uma pessoa boa e tenha tido lapsos e que tenha aprendido com isso, mas assim, não boto minha mão no fogo também, pra dizer não, esse cara é bacana, ele vai se consertar, vai parar de fazer essas coisas, porque também não tenho nenhuma impressão que me dê uma garantia que, olha, não, é realmente isso, eu não tenho uma posição sobre isso. Não tenho
padrão nenhum, né?
É, pois é, muito assim, né? Eu achei que...
dá pra entender.
O que eu posso falar, que elogiar, é que eu achei que ele foi muito inteligente pra virar essa situação que tava, né, muito ruim pra ele ali com a torcida no começo do torneio. Então, isso ele tem de mérito.
Não, isso é só eu tô falando, ele é novo ainda, ele dá tempo dele aprender com as merdas que ele fez na vida e com a fama que tem agora, né? Mas mão no fogo jamais colocarei.
Vamos para mais uma pergunta sobre o Medvedev, do João Almeida. É provável que já tenha perdido o bonde, mas vai lá. O que vocês acharam sobre a posição da ATP na punição ao Medvedev? E já houve alguém com essa Open Series igual ao russo? Então ele tomou uma multa, né?
Foram 9 mil dólares do Medvedev. 5 mil por comitante esportiva, a toalha, e 4 mil pela obscenidade visível, que foi o dedo médio.
É o que tá lá no caderninho, né? Não tem muito o que falar disso, eu acho.
E foi merecido, né? Super merecido.
É. Ele fez merecido, e o pessoal...
Mas o que é muito louco é que você para pra pensar... Pô, beleza, ele pagou 9 mil dólares. Qual foi a premiação dele por ser vice-campeão do torneio?
Não é. Não dói no bolso. Só seguir o caderninho lá.
Não, e se ele tivesse perdido na primeira rodada, ele teria embolsado 50 mil dólares. Até nesse caso não seria grande coisa, sabe? Mas é, a política de multa do tênis é meio assim. A multa é igual para todo mundo. Não interessa se o cara vai ganhar 3 milhões ou se vai ganhar 50 mil dólares. Não interessa se é a primeira rodada ou se é final. Então, eu entendo o porquê de ser assim, mas é óbvio que não funciona, né? É uma grana que sai do cara, mas que não tem efeito prático nenhum.
O Kyrgios, como exemplo.
É, eu abri aqui só por curiosidade. 1 milhão e 900 mil dólares o prêmio do vice-campeão.
Eu tenho certeza absoluta que os 9 mil vão fazer muita falta.
Pô, 9 mil é difícil. Quanto... Será que ele consegue pagar a conta de luz?
Ah, eu acho que não vai dar. Não vai dar. Vai fazer falta. Vamos cortar lá a luz dele e cadê essa multa, hein?
Pergunta do Johnny Garbin. Ser vilão no US Open ajudou o Medvedev mentalmente? Eu acho que não.
Não vejo isso. Eu acho não, que até também não.
Até pela campanha que ele fez antes, né? Ele não tava... se apoiando nesse negócio, nossa, apoiando assim, nossa, sou vilão.
Ele tentou sair por cima, mas ele viu que ele ia se fuder, então ele falou, não, vou ficar pianinho que eu ganho mais. Daiane Moraes, a Next Gen que vai assumir o circuito em breve vai ser nesse perfil esquentadinho, como o Medvedev se faz breve, ou com o tempo isso deve mudar? Acho que entre os três é até meio calminho, assim, né?
É, acho que o problema não é não.
Ele tem uma coisa meio Murray, assim, é ele com ele. Ele com ele mesmo. Mas sim, acho que claramente a galera, essa galera aí é um pouco mais esquentada, mas eu acho que é coincidência, não é uma coisa geracional, assim. Tipo, o Chung é bonzinho, mas ele se machucou e não chegou. O Felix, que é mais novo, parece ser bonzinho também. Então, não acho que é uma tendência. É só uma coincidência.
Eu acho que também a galera esquece que tinha um monte de gente com o mesmo comportamento antigamente. A diferença é que não tinha rede social, que não tinha tanto acesso a essas coisas, assim. Não é nenhuma coisa geracional, não. É uma coisa que acontece... Em todas as épocas, todos os anos, tem gente bacana, tem gente esquentadinha, tem gente meio Murray, sei lá, segue aí. Acho que não tem nada muito assim, nossa, essa geração aí, culpa do celular, sabe, aquelas coisas de velho. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus.
Quantas raquetes o Federer quebrou até os 20 e pouquinhos?
Então, tem isso, né? Não sei se a galera lembra como é que o Federer era.
Pois é, a gente tá falando de um Federer com 38, que é educadinho e tal. E mesmo assim, de vez em quando ainda xinga os árbitros, ainda fala uns palavrões na quadra quando ele tá perdendo, que fica nervoso. Então, e quando era novo, era muito pior, né? Eu acho que a exceção aí é o Nadal, que o Nadal que acho que eu nunca vi quebrar raquete na vida. Mas mesmo assim, tem seus bate-boca também com o árbitro de vez em quando. Né? Nem sempre é tão educado assim. Faz tempo que ele não apronta uma, mas... já teve seus momentos. Djokovic também. Então, não é exclusividade da nova geração.
Antônio Fernando. Medvedev furou a fila dos candidatos a bater o trio de ferro em slams? seria justo dizer que ele foi o que demonstrou mais força contra o trio do que Zverev, Thiem e Tsitsipas. Adoro como virou um triozinho. Medvedev, Tsitsipas.
Tadinho.
Virou um triozinho feliz.
O que você acha?
Não sei, o Thiem fez. É que o Thiem não levou o Nadal pro quinto set, né? No Roland Garros, mas.
Você falou no US Open.
Sim. Tipo, nas finais, né, no caso. É, talvez, mas só que... Eu acho que isso quer dizer que ele furou a fila. Acho que, sei lá, eu acho que o Tsitsipas desses três, eu acho que é o que tem mais chance de um dia dar uma louca nele e ele ganhar um slam. Mas... Não sei se... Essa campanha foi muito impressionante, mas não sei se é um negócio tipo, ah, agora ele está num patamar muito superior aos outros. Acho que ainda precisa observar os próximos meses para definir isso.
Eu tenho a impressão que a gente tem essa discussão toda vez que um desses caras mais novos faz alguma coisa mais relevante, vai mais longe. Tipo o Tsitsipas quando ganhou do Federer na Austrália. Nossa, agora vai! E aí tomou um pau do Nadal duas rodadas depois. Ou, sei lá, um time ganhou do Djokovic em Roland Garros esse ano também, né? Ou, sei lá, sabe, quando tem um resultado assim, a gente fica, nossa, esse cara aí tá aparecendo. E aí passa dois meses e a coisa não engrena, sabe? Mas eu acho que é esperar demais que algum deles... tenha o nível e a consistência de resultado que esses três caras têm, né? Nadal, Federer e Djokovic. Eu acho que exigir isso é muito. Então, eu tô achando perfeitamente normal que um faz uma campanha melhor aqui, outro faz uma campanha melhor ali e perde e tal. Eu acho que seria o normal do tênis se a gente não tivesse três caras absurdos.
Federer e Djokovic... O final de Wimbledon cobrou o seu preço. Será que a gente vai ver mais alguma coisa desses dois aí no ano ou a velhice chegou de vez?
Já surgiu as fofocas aí de que o Djokovic não joga mais esse ano, né? A galera falou que o negócio do ombro tá pior, mas pior do que ele achava. Que não era pra ele ter forçado, aí forçou o bagulho e ficou pior, não sei o quê. Aparentemente não joga mais do ano.
Eu só não entendi uma coisa. A pergunta tá sugerindo que a final de Wimbledon é responsável por isso?
Não. Eu acho que não é só por causa da final de Wimbledon, mas eu acho que há um desgaste, além de físico, mental também.
Aí eu concordo.
Vamos então para a última pergunta do bloco da ATP, que é do Marco Aurélio. Se vocês do podcast tivessem que escolher algum tenista do Big Three, quem escolheriam e por quais motivos?
Andy Murray.
O Potro.
Não vá brincar.
É o Big Three.
O Big Three que realmente importa.
O motivo é, adoro churrasco e chimarrão. Eu
adoro Escócia.
Aí, ó.
E eu adoro... Eu não adoro nada.
Na cabeça.
Chocolate lindo. Eu gosto, sim, do dedinho na cabeça. É muito legal. Do Instagram, do Vavrinca. Instagram do Vavrinca é ótimo também.
O Vavrinca tem cara de que é um cara muito legal de ser amigo, né? De, tipo, sair pra beber ou tomar umas com o Vavrinca. Deve ser legal demais.
Tem cara de gente boa. O Vavrinca tem cara de gente boa.
Tem.
Os três têm cara de gente boa, eu acho. Dava pra armar um churrascão.
Só dava.
Vamos então para o bloco da WTA, pessoal. Fiquem aí. Não fujam. A gente vai falar de Andreescu e Serena. Volta para falar sobre este título inesperado da Bia Kvesco no US Open, que está vivendo um ano, digamos, meteórico, né? grande revelação do ano, sem dúvida. E ela ganhou da Serena por 2 sets. Nem foi um jogo assim tão disputado. A Serena só conseguiu fazer ser disputado um pouquinho no segundo set, mas depois deu uma baixada de novo e a Andreescu ganhou o jogo. E agora a gente vai pensar sempre a mesma coisa, né? Andreescu vai ser uma jogadora consistente no topo, só vai ganhar um slam, qual que é a história aí? Primeiro, eu queria que vocês falassem sobre essa campanha dela, se vocês ficaram surpreendidos com ela ou não.
Eu queria dizer só que, pra começar, que eu cravei no fantasy.
E pior que cravou de verdade. Ela
me ajudou. Foi, pior que dessa vez foi mel. Eu errei a final, botei Andreescu e Pliskova na final.
Pliskova, mas cravou.
Eu tirei a Serena porque eu achava que a Serena ia estar bem das costas ainda, mas na verdade ela tava, né? Tava bem demais. O que eu achei foi o seguinte, assim, se eu levo a chave da Andreescu depois da segunda rodada, a Kvitova tinha caído, a Halep tinha caído. Então pra ela chegar na semi, grande adversário ali era a Wozniak, que era, foi jogo de terceira rodada. Quando ela passou da Wozniak, o negócio abriu. E aí foi Taylor Townsend de seguida, que foi até um jogo mais duro do que eu achava. Eu achava que a Andreescu ia passar mais fácil, mas a Taylor Townsend, aliás, fez um ótimo torneio. Fez um jogaço contra a Halep.
Maravilhosa!
Né? Mais de 100 subidas à rede. Espetacular o que ela fez aquele dia. Quer dizer, depois da Taylor Townsend, a Andreescu tinha Mertens. Pô, você pega eles Mertens no quarto de final de slam, bom, né? E depois a Bencic na semi. Até, assim, no final eu tava achando que a Bencic ia ganhar esse jogo por pura experiência. Mas a Andreescu não tremeu, jogou bem. E legal, eu achei legal que, assim, a Andreescu ela ganha partidas de maneiras diferentes, né? Uma coisa que ela faz contra a Taylor Townsend, ela joga de um jeito. Contra a Lizzy Mertens, ela perdeu o primeiro set, começou a jogar a bola alta e bater depois, começou a dar slicinho, tirou a Mertens daquela zona de conforto ali, de só trocar a bola no fundo de quadra, que estava muito à vontade para ela. E é o que eu gosto do tênis da Andreescu. Ela tem recursos, ela tem possibilidades para ganhar de maneira diferente quando uma coisa não está dando certo. E isso faz uma diferença absurda quando você tem um torneio de 2 semanas, com variação de clima, de temperatura, de velocidade de quadra, de estilo de adversário. Eu achei fantástica essa campanha. E o que ela jogou contra a Serena também, assim, praticamente perfeita, né? Sabendo que não era um jogo muito para dar variação, para levantar a bola, para dar slice, porque acho que a Serena jantaria esse tipo de jogo. Então foi ali na pancada, foi sacando mais de 80% de primeiro saque no primeiro set, foi atacando em devolução, tirando a Serena, né, da zona de conforto. A Serena não estava sacando bem. E com as devoluções de Andreescu, a Serena passou a sacar pior ainda. A Serena no segundo set teve ali 30% e poucos de primeiro saque. Foi um número ridículo pro nível dela. Óbvio que não foi só a Andreescu que fez ela sacar mal. Mas... E depois, no final, como ela abafou a reação da Serena ali, de um jogo que tava 5-2 virar 5-1, né? Tava 5-1 match point para ela, se eu não me engano. E a Serena voltou... Salvou, igualou em 5-5, e você encarar uma Serena com uma reação dessa, com a torcida gritando, primeira final de Grand Slam da Andreescu, e assim, o quarto slam que ela jogou na carreira, né? O quarto slam de chave principal, então é muito pouca experiência para isso. E ela foi brilhante no final, achei fantástico. Se você pega e soma isso tudo, para mim foram 2 semanas espetaculares.
É só relembrando aqui o 2019 da Andreescu. Ela foi vice em Auckland, saindo do quali, fez segunda rodada no Australian Open, ganhou Newport, fez semi em Acapulco, ganhou Indian Wells, em Miami ela desistiu, em Roland Garros ela desistiu, depois ela ganhou Toronto, com desistência da Serena na final, e agora ela ganhou o US Open. Então, enfim, uma temporada de ótimos resultados e algumas desistências.
Uhum.
Ela tem 4 derrotas na temporada toda, né? É muito pouco.
Vamos para a pergunta da Beatriz Ferraz. Medvedev e Bianca Andreescu são mesmo tão diferenciados em relação aos outros next gen? Sobre o Medvedev a gente já falou, né? E sobre a Andreescu.
Eu já falei mais ou menos, mas só para dar a resposta, eu acho que sim.
Tem variações que a maioria do circuito não tem. E não acho, não tô comparando nem só com a Next Gen, tô comparando com a geração atual mesmo, sabe?
É muito sólida. Acho... É um tênis muito legal de ver.
Eu acho que ela e a Osaka estão pau a pau, assim. Eu acho a Osaka muito fora da curva também. Eu queria falar sobre a mãe da Andresco.
Nossa.
Porque... Que personagem.
Ela é provavelmente a mulher mais romena que eu já vi na minha vida.
Exatamente. Com sua peruca, com seus óculos escuros em qualquer situação. Com suas roupas extravagantes, com o cachorro e com suas palminhas de foda-se enquanto a filha ganhava da Serena
Soap. Uhum. Minha filha tá ganhando da Serena da Soap, né?
Acho que ela sabia que ela tava aparecendo assim e ela super entrou no personagem. Achei maravilhoso. Sobre a Serena, eu só queria relembrar. Você quer falar alguma coisa, Machado?
Eu ia falar que ela entrou no... A mãe da Andresco tem um BuzzFeed só sobre ela. Reações das pessoas. As imagens da mãe da Andresco no US Open. É sensacional.
Tem até um tweet da Chrissy Teigen, a esposa do John Legend. Tipo, até ela comentou sobre a mãe da Andresco.
Que eu acho que tá pau a pau com a Horacine agora.
A Horacine é rainha, né, cara? Uma hora que ela fez um facepalm assim, com alguma coisa que a Serena fez, e nossa, foi tão engraçado, meu Deus do céu. Figura essa mulher. Serena, eu queria relembrar aqui as quatro finais de Slam que ela perdeu. A de Wimbledon ela perdeu pra Kerber ano passado, ela perdeu pra Osaka no US Open, ela perdeu pra Halep em Wimbledon e agora pra Andreescu no US Open, e todas essas derrotas foram em sets diretos. E aí eu já emendo com a pergunta da Nayane. O que essas quatro derrotas em finais desde a volta dizem sobre o mental da Serena?
Não sei, é difícil dizer, porque não sei se eu consigo achar quatro, tanta semelhança entre as quatro. Você pega a primeira, realmente ela não estava tão bem voltando da gravidez, que foi o Wimbledon. A segunda foi o episódio bizarro da Osaka. Não é coisa da Osaka, não, né? Da Serena no US Open com o Carlos Ramos, o problema todo e tal. Pula pra Wimbledon, a Halep fez uma partida espetacular. Não dá pra negar. Não dá pra dizer, a Serena podia ter jogado melhor. Podia. Mas a Halep tava num dia que, pelo amor de Deus, né? Até ela fala que foi o melhor jogo da vida dela. Esse aqui... Essa final do US Open agora contra a Andreescu foi o que mais me decepcionou da Serena. Acho que...
Sim.
Porque foi porque eu vi a maior diferença entre o que ela vinha jogando no torneio e o que ela fez na final. O torneio dela foi fantástico, né? Ela começa atropelando a Sharapova, porque ele, né, foi 6-1, 6-1, se eu não me engano. E ela termina ali com quartas de final, ela faz 1-0 na Wang, 3-1 na Svitolina. E chega pra final, pô, você fala, essa mulher não vai perder. O que ela jogou nas duas semanas foi um absurdo. E o tênis dela não aparece nesse nível na final em momento nenhum. Quando ela faz aquela reação no segundo set. Acho que ali também pesou um pouquinho da Andresco sentir o momento. Mas é por isso que isso me decepcionou mais, assim. Agora, o quanto entra de mental nessa história é difícil falar de fora, não sei.
Eu acho que tem um aspecto, sim, não só em relação ao recorde, mas também de que a Serena hoje ela é um evento mundial, assim, né? Muita gente para ver a Serena, porque a Serena, ela ficou muito mais famosa, eu acho, nesses últimos anos, e Spike Lee vai ver todos os jogos dela, e fulano, e beltrano, e princesa vendo do castelo pra ver a final dela, assim. Mesmo a Serena sendo, enfim, muito experiente, eu acho que isso dá uma balada nela, assim, de todo mundo falar essa coisa de é claro que a Serena vai ganhar, óbvio, porque ela é a melhor, claro, porque ela é perfeita, e... talvez menosprezando um pouco a adversária, e a Serena sabe que, por mais que ela seja a melhor, ela pode estar num dia que ela vai perder. Então, eu acho que isso pesa, assim, mentalmente pra ela, com certeza.
Eu acho que o problema foi a roupa. Ela passou o torneio inteiro jogando com aquele catsuit maravilhoso, aquele macaquinho incrível, parecendo a Mulher Gata. Chegou na final, foi de quê? Foi de vestido. Foi de vestido roxo, normal. Quando ela já abriu aquela jaqueta, eu falei, não vai dar certo. Primeiro ponto, não vai dar certo. Mas que foi estranho, foi mesmo. Eu achei muito gritante também essa diferença do torneio inteiro pra final. O que aconteceu aí, pode ser pressão. Mas pra mim foi a roupa.
A gente pode comentar essa roupa roxa, aliás, porque é o que ficava visível, claro, de mancha de suor na Serena durante as partidas, era, eu acho, bom, sei lá, né, é questão de opinião, eu acho feio, assim, mais do que eu achar feio, porque minha opinião é irrelevante nessa história toda, mas para pensar, a Nike tem dinheiro para desenvolver um negócio bacana, né, a Serena acho que é o principal nome da Nike. Então, acho que a Nike devia fazer um negócio com carinho e preocupadíssimo com a Serena, como isso vai aparecer na TV. E fica estranho. Ela entra.
Estranho mesmo.
No aquecimento já tem, sabe, 8 manchas de suor no vestido. Você tá vendo o vestido roxo com umas partes mais escuras. Fica feio. Eu não entendo isso, sério.
Se ela tivesse jogado a final com o catsuit, que era preto, maravilhoso, não teria problema. Mas senão, realmente ficou feio. Deram 2 bolinhas de aquecimento, já começava a aparecer as pizzas. Eu falei, nossa senhora.
Não, e assim,
como
não tô
é
falando.
Como é que essas bostas? Tipo, o kit noturno é lindo, o kit diurno é uma bosta. É sempre assim.
Não, e assim, não tô falando porque a Serena, a pessoa Serena. Tô falando porque é a principal tenista da marca, sabe? Que vai estar numa exposição absurda, que todo mundo sabe que ela vai jogar, né, e todo mundo vai olhar. Então, pelo amor de Deus, cuida, faz o negócio, né? Sei lá, cara. Certas coisas que eu não entendo, como é que passam por uma reunião e ninguém comenta as coisas, ou como ninguém faz um teste. Olha só, veste isso e bate uma bola por 10 minutos pra ver o que vai acontecer. Custa?
Fica aí o nosso rant sobre o uniforme da Serena.
Quadra 18 também é fashion.
É, com certeza. Bom, gente, é isso de WTA. Vocês querem falar mais alguma coisa de WTA? Algum PS? Alguma outra reclamação? Alguma inquietação?
Sim, magoado com mais outra derrota do Carolina Pliskova antes.
Não?
De quando ela devia perder, mas tudo bem. A gente se acostuma.
Pliskova, sim. Eu tô puta com a Kerber, né? Mas enfim, ano que vem aí ela ganha o Slam de novo, tá tudo certo.
Ano sim, ano não com a Kerber.
Vamos então pro bloco das duplas, pra gente falar um pouquinho sobre nossos duplistas. Voltamos para falar de duplas, com mais um título de Juan Sebastián Cabal e Robert Farah, que, enfim, ficaram vários anos aí na fila, coitados, mas agora, esse ano, parece que foi, né? Ganharam o Wimbledon, ganharam o US Open, vão para o Finals. E aí, Aline, o que você achou da campanha deles e do torneio no geral?
Ah, foi, né? Foi muito bem ido, foi de ir mesmo. Engraçado que eles começaram o torneio bem mal menos, assim. O primeiro jogo contra o Cuevas e o Johnson foi ok, mas o segundo contra os britânicos foi quase que não foi ali, quase que não foi. Mas foram pegando no tranco, foram botando o filho do Cabal na quadra pra ver se ia alguma coisa, e foi de ido. E fora que a chave abriu, né, pô... Vamos combinar aqui, os caras enfrentaram no caminho até a semi só 2 cabeças de chave, e foi Hassi Kuhoff, que assim, não é, na quadra dura não tá com tanta expressão, e depois veio o Jamie e o e o Neil Scoops, que aí beleza, aí foi, deu uma pressão, podia ter caído ali, mas isso aí só foi na semi também, então eu acho que a chave ajudou bastante. Essa parte de cima deles, eles poderiam ter pego McTeach, Skugor, Rui Tekal, Herbert Mayu e Dodge Kiplashek e Bryans também, né? E a chave abriu totalmente, então com certeza ajuda, souberam se aproveitar.
Tem mais uma pergunta aqui do Johnny Garbin, que é: os colombianos ganharam o segundo slam seguido, o que finalmente encaixou para eles serem campeões na sequência?
Assim, acho que para ser campeão especificamente em sequência não tem muita explicação em nenhum caso, né? Assim, tipo, uma fórmula para ser campeão duas vezes seguidas. Mas eu acho que dá pra gente falar do ano deles, por exemplo, que de quando eles embalaram, por exemplo, de Barcelona para frente. Que eu, sinceramente, vendo assim, eu acho que é fruto do trabalho deles fora de quadro. Ficou muito mais profissional do último ano pra cá. Não que não fosse antes, né? Mas agora é um negócio monstruoso. Estão viajando faz tempo aí com um preparador físico muito bom. O negócio subiu de nível mesmo. Tipo, dieta, hidratação, descanso, trabalho mental. Os caras estão no mais alto nível de profissionalização. Fora físico, mental, tenístico. É difícil parar, é difícil parar. E dentro de quadro, eu vejo eles muito mais efetivos nos pontos decisivos, assim, estão com uma margem de erro praticamente nula. Então, diria que o que mudou daquela dupla que incomodava o circuito inteiro, mas que não tinha tantos títulos no bolso, para essa de hoje com dois grandes lances seguidos, é justamente isso, né? Estão sabendo impor a superioridade nos momentos exatos, estão sabendo criar oportunidade, não estão dando chance nos pontos que no ano passado eles dariam. É tão famoso clutch, né? Tão direitinho.
Estão juntos há quantos anos, Aline?
Nossa. Se pá, desde o útero, assim. Era mãe do lado da mãe, porque faz muito tempo. Acho que vou até dar uma olhada aqui. Faz muito, 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 muito tempo.
O que eu acho interessante dessa dupla é exatamente isso. Que a gente vê muita parceria separando e tal, e ok, não é criticar ninguém, porque não tem uma fórmula pra coisa, né? Às vezes os caras jogam dois anos, três anos juntos, separam e cada um melhora com outro parceiro, ou vai na evolução natural da carreira, né? Mas você vê, tem aí dois caras que estão juntos a vida inteira e agora, né, veteranos estão aí com o número um do mundo.
Começaram mesmo em 2010. Você vê, né?
Pois é, quase 10 anos.
Eles estavam jogando Future.
Nossa. Se somar a temporada de 2010, dá 10 anos aí. Muita coisa.
Os caras saírem de Future e continuar junto, altos e baixos. Porque ele... cara, mas eu acho que dava pra ver. O estilo de jogo deles sempre incomodou muito a galera. Eu acho que eles sentiam que dava pra sair alguma coisa dali, mas realmente é muito louco ver uma dupla que saiu do Future pra ganhar a Grand Slam tanto tempo junto. É bem, bem bonito de ver.
Vamos então falar da campeã dos brasileiros. Marcelo Melo e o Kubot perderam nas oitavas, o Bruno e o Pavos perderam na segunda rodada e o Demon Neri e o Inglot na estreia.
Sim, vamos começar pelo Marcelo e pelo Lucas. Eles caíram nas oitavas, né, terceira rodada, para Maier e Souza, que ô duplinha, que inferno, estão sempre incomodando aí a galera, são bem chatinhos, chegaram, o Marcelo e o Kubot chegaram a ter chance de levar o primeiro set, mas acabou caindo ali no tiebreak, e Maier e Souza é aquela coisa, né, você dá a mão, os caras querem o braço já, infelizmente, acabaram caindo aí. Que é uma pena também, porque eu achei... só pra gente lembrar que tanto o Marcelo... A dupla do Marcelo, a dupla do Bruno e a dupla do Demo estavam tudo no mesmo quadrante. A chance deles se enfrentarem era muito grande e tal. E infelizmente acabou todo mundo caindo antes. O que é uma pena, porque eu achei o quadrante deles em específico... Não o quadrante só, a metade deles estava melhor que a de cima. Tinha umas duplas estavam começando ainda, ou que não tinha engrenado, mas infelizmente não deu. É, o Demo, ele jogou com o Inglot, o US Open, porque tá difícil pro Demo conseguir um parceiro fixo, um casa, o outro foge, o outro troca de dupla. Acontece umas coisas doidas na vida do Demo. É, eles acabaram caindo na primeira rodada pro Kravitz, pro Miss, infelizmente. E o Bruno e o Pavic acabaram caindo na segunda rodada para Arevalo e Omara. Esse jogo escapou. Esse jogo deu dó. Deu muita dó. Porque foi aquela coisa que aconteceu com o Bruno e o Mate nos outros jogos antes do US Open, que é aquela coisa de que eles não estavam conseguindo criar oportunidade, e os caras começavam a crescer no jogo, aí o Arevalo acertava umas bolas que eu nunca vi na minha vida. E aí, nossa, esse jogo me deu muita aflição, na moralzinha. Que é uma pena, eu queria muito ver o Bruno e o Mate engrenando, mas tá difícil.
Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque eu vi pouco a dupla. O que você tem achado deles juntos?
Ai, tá faltando aquele fator decisivo ainda. Que foi o que aconteceu com o Jamie, né? Com o Jamie, ele foi uma coisa muito estranha também, porque eles clicaram muito rápido. Eles sabiam o que eles iam fazer em quadra, assim, no primeiro jogo, no primeiro torneio que disputaram. Foi um negócio meio muito raro. É, com o Mata, eu acho que é questão de quadra mesmo, é questão de muito treino, muito jogo ainda pra fazer, porque eles ainda não estão se entendendo completamente. Acho que ainda falta um pouquinho essa comunicação, mas assim, não é nada tão grave. Eu já vi gente perguntando se o Bruno já tem outro parceiro pontuando já. Eu peço calma, gente. A gente precisa lembrar que eles acabaram de começar essa dupla. Eu peço calma.
É, uma coisa que eu achei interessante que o Bruno falou é que ele... Acho que eu comentei isso até no último podcast. Eles começaram a jogar na grama e os pontos eram muito, muito curtos. Eles tiveram dificuldade de engrenar e pegar um ritmo, porque o jogo era rápido demais.
Não dá nem pra começar a contar uma dupla que começou a parceria na grama, porque, sinceramente, é uma parte da temporada muito específica. E pra pegar ritmo, sinceramente, não é nada, né? Vamos combinar. A gente precisa muito lembrar isso, de que é uma parceria muito recente, são dois caras com estilo de jogo completamente diferente. É questão de ritmo mesmo, nada alarmante. Calma, não vamos trocar essa dupla ainda, gente. Já me perguntaram por que não joga com o Marcelo, já quer desfazer com o Botmelo também. A galera tá... eu peço calma, gente,
O Boni até caiu depois dessa.
Não, Mickey Drop.
Joga com o Demo, ninguém falou.
Não, eu li gente hoje perguntando indignado no Instagram, não sei se era do Bruno ou do Marcelo, perguntando cadê o Demo na Davis. Se o Bruno e o Marcelo tá lá, vai precisar do Demo lá, gente. Eles estão muito desesperados.
Simples aí, cara. Simples aí.
Aliás, eu queria aproveitar que a gente tá no bloco de duplas. Eu vi a Aline tweetando sobre Laver Cup, reclamando da ausência de duplistas. Mas Jack Sock tá lá, Aline.
É que eu esqueci desse detalhe, de que o maior representante das duplas, da história das duplas no mundo FIFA, tá lá. Se o Jack Sock tá lá, então tô tranquila.
É muito louco, não, esse mundo parece o time América do Norte mais o Kyrgios. É só isso.
É o time mundo, todo mundo... Não, não, assim, é o time mundo, todo mundo fala inglês.
Pois é. Não tem um Chang, nada. Tá muito América do Norte.
O Nishikori, eu sei que ele cagou pra isso aí. Ele, desde a primeira edição, ele já falou que eu não vou jogar esse negócio, e beleza. Mas, pô, um argentino que seja, gente, lembrar da existência da América do Sul. Pelo amor de Deus. Pô,
tava o Marcelo e Bruno pra jogar dupla. Sei lá.
Não, mas e aí que eu falo, como seria legal não ter dupla nisso, justamente porque, pra, dá uma chance pro time mundo, que é sempre um negócio, porra, é muito desequilibrado. E dois, pra poder incluir um pouco mais o resto do mundo, né? Porque de mundo você não tem nada, desculpa. É, América do Norte...
Ângulo.
É.
Lembrando que do mundo dupla número 1 do mundo é sul-americana, né?
Então, é pra dar alguma coisa.
Ano passado, foi ano passado que o Del Potro falou que ia e deu pra trás?
Foi. Aí, aí esse ano teve o Kevin Anderson, que poderia dar um pouco de time mundo, né? Pô, da hora, África, o Kevin Anderson, não vai dar.
Ainda seria time ângulo, porém.
Bem, é, continua todo mundo falando inglês.
Mais alguma coisa, gente?
É isso.
Bom, gente, não vou dizer quando a gente volta, porque vocês sabem que esse ano tá difícil aí na nossa vida, mas com certeza esse não é o último episódio da temporada. Então aguardem, porque a gente sabe que por mais que a gente demore, vocês querem ouvir o que a gente tem para falar, né? Querem. Então,
dá a chance do Paul responder.
É o último podcast da Sheila em São Paulo. Tem isso.
Tem isso. Pois é.
Aí vai, agora vai ficar mais difícil ainda da gente gravar.
Pelo menos não, a gente vai dar um jeito. Num fuso parecido. Mais parecido do que...
Exatamente.
Em outro. Mas tudo bem. Muito internacional esse podcast, gente. Até a próxima e tchau.
Então... Tchau.
Tchau.